Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade. Mais uma vez estamos aqui para trazer a vocês algo da Palavra de Deus. Hoje, um programa voltado especialmente para este livro. Pois estamos aí na semana em que se comemora o Dia da Bíblia. Esse livro tão importante que, com tanto custo, suor e inclusive mortes, hoje pôde chegar até as nossas mãos e nós muitas vezes não valorizamos quão especial é esse livro, quão custoso foi para pessoas copiarem lá no início à mão, versículo por versículo, até conseguirem uma cópia completa da Bíblia. Hoje temos ela em todos os cantos, mas o que ela significa para nós? Qual o significado dessa palavra em nossa vida? Eu desejo que esse programa sirva para lhe motivar ainda mais a valorizar esse livro tão precioso que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Neste programa vou querer falar especialmente sobre o que a Bíblia não quer ser. Vou mencionar 5 coisas que em meditação acabei anotando aqui para mim e 7 coisas que a Bíblia quer ser, baseada no Salmo 119, que é o maior salmo e capítulo encontrado na Bíblia. Mas hoje também queremos ouvir algumas músicas que são músicas de textos bíblicos. Gosto muito dessas músicas, pois parecem que têm uma inspiração ainda maior. Quando a palavra de Deus é cantada, quando alguém consegue colocar em melodia a palavra de Deus. E nós temos uma música muito bonita, foi gravada por Aline Barros, junto de Robson Nascimento. Sonda-me, Senhor, e me conheces. O Salmo 139 cantado. Preste atenção, vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus em melodia.
Sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, espadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos.
Muito linda essa melodia junto dessa letra tão inspirada que é o Salmo 139. Claro que na música aqui está apenas uma parte do Salmo, os versículos quase que mais bonitos, mais gostosos estão nessa letra. Eu desejo que cada vez mais os autores, compositores novos possam conseguir interpretar a palavra de Deus através de melodias que nos ajudem a fazer memorizar também a palavra de Deus. A música nos facilita para memorizarmos letras e quando memorizamos a palavra de Deus, isso é o poder de Deus sobre a nossa vida. E eu quero falar agora sobre 5 coisas que a Bíblia não quer ser. Você tem esse livro? Você tem em casa 1, 2, 3 Bíblias? Pois bem, saiba que em muitos países a palavra de Deus é uma coisa muito rara. Ouvi de pessoas que em um país onde a Bíblia é um livro proibido, eles têm que esconder muito bem as folhas do livro sagrado para que o governo não pegue e eles não sejam presos. Nesse país onde as Bíblias têm que ser traficadas praticamente, escondidas do governo para que as pessoas não sejam punidas, as igrejas normalmente têm o costume de dividir uma única Bíblia por todos os membros da igreja. Folhas são rasgadas e distribuídas entre os membros para que cada um memorize uma parte, decore, aprenda e depois são revezadas, trocadas as Bíblias de um para com o outro para que todos tenham um acesso a todos os capítulos e livros da Bíblia. Nós temos uma facilidade muito grande aqui com vários tipos de Bíblia para funcionário, para homem, para mulher, para adolescente, mas eu quero mencionar as coisas que a Bíblia não deseja ser, principalmente nesse tempo de abundância deste livro sagrado. A Bíblia não deseja ser mais um livro na prateleira. Sei que às vezes compramos várias Bíblias para compararmos, quem sabe, as traduções. Isso não tem nada de errado, mas o objetivo da Palavra de Deus não é ser somente mais um livro lá na prateleira, onde fica bonitinho, né? Você observa e fala, nossa, quantas Bíblias eu tenho. Isso não vai trazer mudança nenhuma para a nossa vida. Tem pessoas que têm orgulho de dizer que tem tantas Bíblias em sua prateleira. Saiba que esse não é o objetivo desse livro. Segundo lugar, a Bíblia não quer ser um objeto de superstição. Há pouco tempo atrás falei muito sobre superstição, principalmente por ter reconhecido uma superstição muito grande dentro das igrejas brasileiras. A Bíblia não é um livro que deve ser usado em forma de amuleto. Você abre a sua Bíblia, coloca em determinado lugar da casa, como se o livro em si fosse trazer algum poder sobrenatural sobre a sua vida. O livro em si, a capa, as folhas não têm um poder de superstição. Outra coisa, a Bíblia não quer ser um livro adorado. Não devemos adorar a palavra em si, a letra, o livro, e sim, a Bíblia quer nos inspirar a adorar cada vez mais a Deus. Claro que louvamos a Deus por causa de sua palavra, mas não é a Bíblia que deve ser um objeto de adoração. Eu tinha uma pessoa muito conhecida que quando pegava sua Bíblia, passava a mão por cima dela como se fosse a sua namorada e ele abraçava muito a sua Bíblia. Não tenho nada contra isso, desde que isso não seja algo que venha a estar em primeiro lugar em seu coração. Talvez com o tempo você acabe gostando mais da sua Bíblia do que o próprio Deus. Não, não é um objeto que deve ser adorado. A Bíblia não quer isso. Quarto lugar, ainda quero dizer que a Bíblia não quer ser um livro lido somente com os olhos. Assim como nós pegamos um livro qualquer e observamos o seu texto, a Bíblia não deseja ser lida pelos olhos e pela mente apenas. Ela é um livro que deve ser lida com o coração. E por quinto lugar, também ainda quero dizer que a Bíblia não quer ser um livro usado para preencher o nosso tempo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, agora não tenho nada para fazer, vou ler a Bíblia? Não, a Bíblia quer ser um livro que faça parte de sua prioridade diária. Que você tenha o costume e uma prioridade de abrir esse livro e buscar na palavra do Senhor a sua inspiração e motivação e também força para o seu dia a dia, para as batalhas de sua vida. Por isso a Bíblia não deseja ser um livro apenas de preenchimento do tempo. Quando você não tem mais nada para ver no Facebook, já não tem mais atualizações o suficiente dos seus amigos, quando você já ouviu todas as suas músicas, aí você vai recorrer à palavra de Deus porque o tempo tem que ser preenchido. Não, a Bíblia quer ser um livro que tenha prioridade em sua vida. Queremos ouvir mais uma música que interpreta Romanos capítulo 8 a partir do versículo 31. Uma música que mexeu muito comigo em minha adolescência e juventude, pois ela praticamente estourou nessa época e ela nos impacta muito porque nos traz uma firmeza de fé. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nada nos pode separar desse amor. Vamos ouvir Romanos 8 em forma de melodia.
De todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condena?
nada, nada, nada pode nos separar deste amor. Que gostosa essa melodia, melhor ainda esta letra, pois é Bíblia, é promessa de Deus para você e para mim, nada. Se você está no amor de Deus, nada pode separar você deste amor, nem dificuldades, nem mesmo inimigo, nem anjos, nada pode nos separar. Busque sempre a palavra de Deus, seja cantada, seja lida, seja ouvida através do seu pastor, uma interpretação bíblica mesmo. Preste atenção, porque ali acontece aquilo que a Bíblia quer que aconteça. Eu quero mencionar 7 coisas, breve cada uma delas, para conseguirmos colocar ainda no nosso tempo restante. Mas eu quero dizer para você, baseado no Salmo 119, que a Bíblia quer ser um livro que traz a você alegria. Muitas pessoas entendem errado quando pensam que a Bíblia quer ser um livro que venha estar diminuindo o prazer de nossa vida ou minguando a nossa alegria. De maneira alguma, a Bíblia quer nos deixar muito feliz. Ela foi escrita para que o povo seja um povo alegre, mas uma alegria profunda, não gerada por um copo de álcool, nem uma injeção de droga, mas sim por uma vida abundante, vivida conforme os princípios de Deus, vai fazer com que você tenha felicidade. Salmo 119:1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você quer ser feliz? Então comece a usar essa Bíblia que você tem. Você não tem? Compre uma. Comece a ler. Se você vai começar agora a leitura, comece lá pelo Novo Testamento. Coloque em prática tudo o que diz lá, inclusive para amar os seus inimigos. Você vai ver se você não vai ser mais feliz do que mantendo esse ódio em seu coração. Tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem. Segundo lugar, a Bíblia quer ser um livro entendido com o coração. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe quando a Bíblia vai trazer esse efeito de te ajudar a não pecar? Quando você guardar ela no seu coração. A sua mente vai memorizar, mas o seu coração vai fazer vibrar dentro de você aquilo que você decorou. Leia com o coração. Saiba que quando você está lendo a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus e não uma palavra qualquer. Terceiro lugar, a Bíblia quer ser um livro que lhe resgata da tristeza. Não são poucos os salmos, os cânticos, as histórias dos profetas que passaram por angústias e tristezas muito grandes em sua vida. Nós encontramos no Salmo 119, o versículo 28, diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua promessa. Quantas vezes a palavra de Deus já não trouxe conforto a pessoas que estavam angustiadas? Se você passar por um momento de angústia, abra a palavra de Deus, leia os salmos, de preferência ali no início, do Salmo 100 em diante. Vão ser salmos de alegria que vão confortar a sua alma. A Bíblia nos conforta e resgata da tristeza. É isso que ela quer. Número 4. A Bíblia quer ser um livro que lhe mostre as prioridades da vida. O que é mais importante para você? A Bíblia quer lhe ajudar a colocar as prioridades certas para que você tenha uma vida equilibrada. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Fazem-me viver nos caminhos que traçastes. Esse texto nos mostra aqui que a palavra de Deus quer nos ensinar a reconhecer aquilo que é inútil, sem significado, e fazer com que nós coloquemos prioridades certeiras em nossa vida. Não são poucas as pessoas que chegam no final da vida e se arrependem da metade das coisas que fizeram e principalmente pela quantidade de tempo que investiram em coisas inúteis. Se nós começarmos a ler e buscar na palavra de Deus orientação já no início de nossa vida, com certeza iremos evitar arrependimentos no fim da nossa vida. Número 5. A Bíblia quer ser um livro que ensina bom senso e conhecimento. Salmo 119, o versículo 66 diz assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Você já parou para pensar? Se toda a nossa nação brasileira fosse ter o senso bíblico, um sentimento de certo e errado conforme os padrões da palavra de Deus, Se só pegássemos os 10 mandamentos como base e colocássemos isso como um ensinamento de senso necessário na educação de todos os nossos filhos no Brasil, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher nem a casa do teu próximo. Já pensou se só essas coisas fossem acontecer em geral de ponta a ponta no nosso Brasil? Mas isso não tem que começar lá pelo governo, isso tem que começar de baixo. Nós, eu, você, começar a ler e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, a palavra de Deus nos quer trazer um bom senso e conhecimento. 6. A Bíblia quer ser um livro de conforto em meio ao perigo. Sabe que a Bíblia não promete em lugar nenhum que nós não passaremos situações perigosas? Salmo 119, versículo 109. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Você pode colocar todo tipo de segurança em sua casa. Se alguém quiser lhe fazer algum mal, ele vai conseguir. Mas quando nós, em meio aos perigos da vida, colocamos a nossa confiança no Senhor, então nós temos um conforto que não vem de homens, nem de armas, nem de alarmes, mas sim um conforto que vem daquele que nos criou, o nosso Salvador. 7. Ainda para terminar, quero dizer que a Bíblia quer ser um livro que nos livra de fazer o mal. Salmo 119, versículo 101. Afasto os pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. Você quer aprender a viver uma vida em santidade, uma vida segundo os princípios e caminhos que o Senhor traçou para a humanidade? Se você tem esse desejo de se afastar do mal, manter a tua vida debaixo da graça, misericórdia e perfeito caminho do Senhor, então eu digo, leia a palavra do Senhor, pois a Bíblia é um livro que quer lhe ajudar a se afastar cada vez mais do mal e viver plenamente o que Deus quer e deseja para a sua vida. Para finalizar, queremos terminar com uma música que também é um texto bíblico. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que a palavra do Senhor seja um livro que não faz parte apenas da sua prateleira, mas sim de sua vida. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.